Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma rápida meditação, irmãos, não vai ser longa, sobre esse moço aqui, o Zaqueu. Todo mundo conhece o Zaqueu. O Zaqueu é um personagem clássico da Bíblia. E eu queria tirar algumas lições para nós, para a nossa meditação dessa noite, desse episódio aqui, desse encontro de Zaqueu com Jesus. Quando eu olho a vida de Zaqueu, eu paro para olhar o texto que fala sobre ele, eu vejo em Zaqueu uma grande ansiedade por mudar o contexto da sua vida. Vocês concordam? Alguém já leu a história? Quem aqui conhece a história de Zaqueu? Levanta a mão. Muita gente. Você concorda que Zaqueu, ele tinha uma certa ansiedade, um desejo profundo de ter um encontro com Jesus? E que por causa desse desejo, ele extrapolou alguns limites que talvez nós mesmos não teríamos coragem de extrapolar. Ele tirou da sua frente todas as barreiras possíveis. Ele lutou, ele desejou ardentemente ter esse encontro com Jesus. Ele ficou cego para todas as impossibilidades e partiu de encontro a esse encontro de Jesus. Por que ele fez isso? Porque provavelmente a sua insatisfação pessoal com a sua vida, com o seu contexto de vida, a sua alma entristecida, enrugada pelas coisas dessa vida, apesar de aparentemente ele ter uma vida financeira abençoada, ali feliz, ele tinha dinheiro, porque ele estava trabalhando ali para o reino dominador, ele era um coletor de impostos, era uma pessoa indesejada, não querida, uma pessoa como Mateus também era, publicano, uma pessoa que exercia uma atividade que era prejudicial, que era mal vista pelo seu povo, pelos seus pares, pelos seus irmãos. Então era uma pessoa que não era convidada para ir na casa de ninguém, uma pessoa que não era convidada para ir no aniversário de ninguém, uma pessoa que não era amada por ninguém, querida por ninguém, totalmente o contrário daquilo que o Evangelho oferece, que é esse acolhimento, esse abraço, esse cuidado que Jesus propõe através da sua igreja para os nossos corações. Esse cara vivia num isolamento emocional absurdo, não tinha amigos, inclusive era um hábito do povo judeu, quando vinha, encontrava no caminho um publicano, eles mudavam a direção, saíam da mesma calçada e cuspiam no chão quando esse publicano passava, em sinal de desprezo pela vida dessa pessoa. Esse era o contexto de vida de Zaqueu. Então, no coração dele, ele estava disposto a mudar essa coisa, ele estava disposto a encher o seu coração com algo que o preenchesse. Aquele dinheiro que ele recebia não estava trazendo compensação para a tristeza de alma que ele vivia. Esse era o contexto da vida de Zaqueu. E o texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ou seja, ele era chefe do setor lá da Receita Federal, onde ele trabalhava, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, para um judeu, entrar na casa de um publicano, isso era uma heresia, isso era um absurdo. Eles não tinham esse tipo de comunhão. Você entrar na casa de uma pessoa, quer dizer que você tem comunhão com ele, quer dizer que você tem um sentimento diferente, você colabora com a vida dessa pessoa, aquela pessoa tem unidade contigo. Hoje me convém ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa. A urgência da vida de Zaqueu está toda no texto. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse sentimento de mudança na vida de Zaqueu começa quando ele se vê desprezado. Quando ele olha para a sua vida e vê que na sua vida falta alguma coisa, falta um conteúdo, falta plenitude, que a sua vida é rasa, é superficial, aquilo pelo qual ele luta todo dia não preenche a sua alma, pode preencher até a sua conta bancária, pode preencher até algumas vaidades pessoais, mas não enche o seu coração. Essa autoconsciência, esse autoconhecimento de que ele precisava de mais, é raro nas pessoas, irmãos. Geralmente as pessoas vivem uma vida superficial, não fazem ideia daquilo que eles não têm. Eles têm um sentimento até razoável a respeito do que eles têm e do que eles querem, mas eles não sabem e não imaginam aquilo que eles não têm, aquela plenitude, aquela alegria, aquela paz que só Jesus pode trazer. O Salmo 42 diz assim no versículo 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, um animal com sede fica desejando ardentemente encontrar água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, ou seja, a minha alma deseja o Senhor, assim como um animal sedento deseja encontrar água. É uma sede de Deus, é uma sede de buscar Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Parecia que Zaqueu tinha lido esse texto. Quando que eu vou me encontrar com o Senhor? A minha alma tem sede. Isso aqui que eu tenho, isso que eu vivo, a minha realidade de vida, superficial, aparentemente bonita, que as pessoas até desejam ter coisas que eu tenho, as pessoas desejam fazer coisas que eu faço, mas a minha vida é vazia. E eu preciso reconhecer isso em mim. É o primeiro passo que a gente aprende aqui. Esse reconhecimento do vazio. Esse olhar para dentro, não, eu preciso, eu estou com sede, eu preciso de Deus, eu não posso permanecer dessa forma. Zaqueu procurava ver Jesus. Ele tinha uma expectativa messiânica, assim como todo judeu. Ele sabia que um dia o Messias iria aparecer na sua vida, na vida do seu povo. E a gente sabe também que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e ele já se encontra no nosso coração. Sua vida não o agradava, ele era inconformado com a sua vida, a gente percebe isso. Lá em Romanos 12, 2, a gente tem um texto clássico que diz, e não vos conformeis com este século, com essa vida, com esse mundo, com esse formato de vida, não vos conformeis. O que é conformar? É tomar a forma, é alguma coisa que quando eu chego perto, eu fico parecido, alguma coisa que eu me adapto a ela. Tem muita gente que está conformado com o sofá, né? Cara, já tem o... A pessoa já tem o formato do sofá, de tanto que ele fica no sofá. É mais ou menos isso. Você vai tomando a forma, você vai adquirindo valores do mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E como que vem essa transformação? Essa metanoia, essa mudança de paradigma, como que vem? Pela renovação da vossa mente. Com que propósito? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Zaqueu queria conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, porque aquilo que ele pegou para si como sendo bom não estava satisfazendo a sua alma. Deve ter alguma coisa melhor. Deus tem uma coisa melhor para me oferecer. Eu preciso mudar minha mente, mudar minha atitude. Através de quê? Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso encontrar Jesus. E ele escutou falar que Jesus estava ali. No versículo 3, a gente vê que algumas coisas atrapalhavam Zaqueu. Versículo 3, vamos ler de novo. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Algumas coisas atrapalham a nossa busca. O sistema, o mundo, coloca no nosso caminho empecilhos, dificuldades que atrapalham na nossa caminhada. Essa multidão aqui pode ser qualquer coisa que te afaste de Deus, pode ser qualquer coisa que coloque no seu coração dificuldades e dúvidas a respeito da sua caminhada. Esse empecilho aqui, essa dificuldade, essa multidão aqui, pode ser a preguiça, pode ser a falta de compromisso, pode ser a falta de vontade, a falta desse olhar interior que reconhece em nós a nossa fraqueza, tantas coisas que esse cara jogou para o alto. Essa multidão, essa dificuldade, esse monte de gente que queria impedi-lo, que não o amava, que achava que ele não merecia, ele não assumiu esse desmerecimento. Ele pensou, eu mereço, eu vou buscar, o Senhor vai me enxergar. Se ele não me enxergar, eu vou buscar ele, uma hora ele vai me ver. O Senhor está com os olhos voltados para nós. Amém, irmãos? Ele está com os olhos dele estão voltados para o seu povo. Às vezes a gente está vivendo a nossa dificuldade achando Deus não está me vendo. Deus está te vendo. Os olhos dele estão sobre todos. Zaqueu falou, não, eu vou ficar mais visível. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou essas coisas que me atrapalham, o que pode atrapalhar? As minhas ideologias pessoais, os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha filosofia, os meus conceitos, aquilo que eu acho que é certo. Tem gente que não muda de opinião por nada, ele morre, né, Marilene, com aquela opinião ali, nada tira da cabeça dele, aquele jeito de viver, aquela maneira de viver. São barreiras pessoais, a opinião dos outros, pessoas que porque encontram barreiras familiares, opiniões contrárias, já desanimam de buscar a Jesus. Sobe aí, não, rapaz, isso é chato, você não vale nada. Jesus não vai te olhar, você é um pecador. Então, esse desmerecimento é uma arma do diabo para desanimar você de subir na sua árvore, de buscar Jesus. Não só de ver Jesus, mas de se tornar visível, porque o Senhor enxerga você, não é porque subiu na árvore, é por causa da sua vontade de encontrá-lo. O Senhor enxerga o nosso coração, amém, irmãos? Ele enxerga. Por isso Zaqueu se expôs ao ridículo. Entre aspas, do ponto de vista humano, esse cara é maluco subir nessa árvore. Olha o que ele está fazendo. Ele desconsiderou a sua posição perante o homem, os homens, para considerar a sua posição perante Deus. Olha que coisa, que troca. Eu não quero saber o que vocês vão pensar de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Como ele vai me enxergar. Eu tenho que ser encontrado pelo Senhor. A sua necessidade, o seu anseio foram maiores do que os seus preconceitos. Quantas vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade de se levantar, de buscar a Deus, de entregar a sua vida para Jesus, por causa de preconceitos pessoais, por causa de acanhamento, de vergonha, por causa de vontade de não assumir compromissos. A gente escuta isso nos gabinetes. Ah, não queria assumir compromisso agora, não. Eu não estou querendo me comprometer agora, não. Esse tipo de barreira impede que você seja encontrado pelo Senhor, impede que o Senhor encontre o seu coração. Embora ele fosse de pequena estatura, ele resolveu extrapolar os seus próprios limites. Acho tão interessante isso. Quem aqui, como eu, tem um monte de limites? Eu tenho os limites, irmãos. Toda vez que eu, cada dia que eu vivo, eu tenho que extrapolar um limite meu. Eu estou falando aqui e estou exercitando e cuidando de alguns limites que eu tenho, alguns empecilhos que eu tenho. Por exemplo, eu sou ansioso para falar, eu tendo a falar correndo. Já perceberam isso? É uma ansiedade na minha fala. Eu tenho que ficar, de vez em quando, controlando a minha fala, para não exceder os meus limites, para que os irmãos possam entender o que eu estou falando. Porque quando eu falo muito rápido, eu costumo embolar as palavras. Então, eu tenho que olhar para a minha necessidade pessoal, falando, eu preciso trabalhar essa fonoaudiologia aqui na minha vida, porque eu preciso falar em público, então eu tenho que dominar essa minha ansiedade de falar rápido demais e de embolar as palavras. Então, eu tenho que ser claro. Para eu ser claro, eu tenho que dominar algumas coisas da minha vida, da minha tendência pessoal. Eu usei esse exemplo, mas em tudo a gente precisa ter autoconhecimento, conhecimento das nossas limitações, domínio sobre elas e vontade de ultrapassá-las. Amém? Em tudo. Ele subiu numa árvore. O que é subir numa árvore? Subir numa árvore é encontrar recursos. Quais são os recursos que eu tenho que buscar para encontrar o Senhor? Jejum, oração, leitura da palavra, buscar o Senhor, são as árvores. Se você não ora, não busca, não medita, não estuda a palavra de Deus, você não sobe nas árvores. Você não tem acesso aos patamares que te elevam diante do Senhor e que te fazem compreender a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Subiu na árvore, superou suas impossibilidades. Jesus já tinha dito que sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Olha esse texto de Jeremias 29, versículos 12 a 14. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Porque o que tem um coração quebrantado, ele vence a barreira da timidez, ele vence a barreira do acanhamento, ele vence a barreira do orgulho. E derrama o seu coração perante o Senhor, igual aquele homem lá no templo, orando no templo, que falou, Senhor, eu sou miserável, eu preciso de ajuda, preciso de socorro. Esse cara encontra Jesus. O outro que estava do lado, o fariseu, dizendo, obrigado, Senhor, porque eu sou um fariseu e eu não peco, eu sou uma pessoa exemplar. Esse não encontra Deus. O que subiu na árvore é o que venceu as suas limitações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Jeremias 29. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, olha a árvore, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando a sua busca não for falsa, quando a sua busca for verdadeira, quando a sua intenção for de me encontrar de coração, quando você não enxergar mais ninguém na sua frente, a não ser Deus, você vai encontrar Deus. Quando você considerar as pessoas, você não encontra Deus. Quando você considerar as limitações, você não encontra Deus. Quando você considerar os problemas, você não encontra Deus. Quando você esquecer tudo isso, e for em direção ao seu objetivo, você encontra Deus, porque Deus é mais importante para você do que qualquer outra coisa. Essa é a questão, essa é a árvore que a gente tem que subir. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, amém? Quando vocês vão ser achados, eu vou achar vocês, me busquem de todo o coração e eu vou mudar a sua sorte. Isso que te incomoda, Deus vai mudar, porque vocês encontraram o Senhor. Deus vai falar, desce depressa que hoje me convém pousar em sua casa. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Deus quer juntar o seu povo de novo em torno de si. Deus quer a gente perto dele. Deus quer passar, olha que tinha uma multidão andando com Jesus, irmão. Já repararam que Jesus escolhe poucos? É aqueles que de coração puro desejam, é aqueles que não se importam com a sua vida pessoal. Tanto que aqui no final ele fala, eu vou dar meu dinheiro, que o meu dinheiro não me trouxe alegria. Se eu tenho defraudado alguém, né, ele está dizendo que talvez ele nem sabe se defraudou, mas se eu tenho defraudado alguém, eu até entendo que Zaqueu não tenha tido a intenção de defraudar alguém, mas ele sabe que na função dele ele pode ter defraudado. Então, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, eu estou me lixando para isso aqui. Para a minha opinião, para a minha posição pessoal, para o meu trabalho, eu estou me mijando, eu quero encontrar o Senhor, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer aparente perda, eu quero encontrar o Senhor. São mudanças de paradigma, aceitações de realidade que trazem paz para o nosso coração. O texto termina assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quando Jesus entra no nosso coração, ele habita na nossa casa, a gente o recebe com alegria. E tudo muda quando Jesus está dentro. Toda a nossa realidade muda, a nossa vida muda, porque Jesus entra e habita na nossa casa. E Jesus é um convidado que tem autoridade para estar na nossa casa. É um convidado que chega na nossa casa, não chega como visita, chega como morador. É um convidado que chega na nossa casa e discorda da nossa decoração e fala assim, olha, isso aqui tem que sair, esse sofá aqui, não gostei não, pode tirar esse sofá daqui. Essa parede que nós vamos derrubar, vamos abrir isso aqui para entrar luz. Esse quarto escuro aqui nós vamos arrumar, tira isso aqui, tira esse lixo de dentro, bota uma janela aqui, bota um negócio aqui no telhado, eu quero luz nessa casa, tem muito canto escuro na sua vida. Se Jesus vier para a sua casa com essa liberdade, irmãos, você vai ser abençoado e feliz. Mas quando Jesus quer entrar e a gente coloca limites, aí Jesus não habita na nossa casa, no nosso coração. Ele quer entrar, ele quer habitar. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram murmuraram, reclamaram, porque Jesus estava na casa dele. No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu resolvo dar às pessoas aquilo que para mim antes tinha valor. Aquilo que eu tenho agora tem muito mais valor do que qualquer outra coisa, eu não faço questão. Depois que o Senhor veio para a minha casa, essas coisas perderam a importância. Amém, irmãos? perderam a importância. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Desapego pelas coisas desse mundo. Desapego. Quem recebe Jesus não tem apego pelas coisas do mundo. Quem recebe Jesus muda seu olhar diante da vida. Quem recebe Jesus muda o seu olhar a respeito de si mesmo. Quem recebe Jesus muda os seus valores pessoais. Passa a ser pessoa... Esse cara vai passar a ser amado por Jesus. Talvez ele nem seja amado pelo seu povo, mas vai ser amado por Jesus. Porque o Senhor é que nos completa, Ele nos abençoa e Ele quer te encontrar nessa noite. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por aquilo que Ele fez na sua vida? Por Ele ter te achado no alto da árvore? Graças a Deus. Fique de pé comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu queria orar com você aqui. De repente precisa desse milagre na sua vida, queria ter um encontro com Deus. Nós estamos na época até do encontro com Deus, mas eu queria orar com você que, aí, encontro com Deus, mas queria orar com você que gostaria de ter mais intimidade com o Senhor, que de repente queria falar: Senhor, eu estou no alto da árvore nessa noite, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ter mais de Ti, eu nem sei como é que está a minha vida direito, mas eu não me aprovo. E eu queria que o Senhor me enxergasse. Tem alguém nessa noite aqui que gostaria de ter esse compromisso com o Senhor? Mesmo membro da igreja, mas gostaria de renovar. Senhor, eu quero que o Senhor me use, me enxergue, habite na minha casa, mude a minha vida, transforme algumas coisas. Levanta a mão assim para a gente orar por você. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Eu também estou levantando a minha. Deus abençoe, Senhor. Olha para a minha vida. Deus abençoe Gabriel. Deus abençoe meu irmão. Senhor, olha para a minha vida, Senhor. Eu quero subir nessa árvore. Eu quero que o Senhor me ache. Não deixa que alguns valores roubam de mim a oportunidade de ter tudo de Ti. Porque o que a gente deixa de ganhar do Senhor, irmãos, não tem nada nessa vida que supere, que compense. Tem alguém aqui entre nós que não teve essa oportunidade e gostaria de agora entregar sua vida a Jesus? Não custa nada perguntar, de repente você vai ser salvo nessa noite e Deus vai restaurar sua vida. Tem alguém? Ou somos todos do Senhor? Então, se somos todos do Senhor, Deus abençoe sua vida. Se você o coração e não conseguiu levantar, rompe essa barreira, suba nessa árvore, procura a gente depois do culto, que a gente vai estar aqui, a gente vai orar pela sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos agora nesta noite orando a Ti. Eu e mais alguns irmãos estamos clamando que o Senhor olhe para nós com o Seu olhar purificador, o Seu olhar de cura, o Seu olhar de restauração. O Seu olhar que olhe para nós e vê, Senhor, que nós somos tão difíceis, tão inferiores, tão pequenos. Temos tantas coisas que o Senhor nem aprova. Mas como a gente está no alto da árvore e nós estamos mostrando para Ti nossa ansiedade de ter mais de Ti, a nossa ansiedade de buscar mais da Tua presença, de ter mais o Senhor morando na nossa vida. Pai, perdoa nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Se nós temos dado prioridade a coisas que não são prioridades suas, Senhor, em nome de Jesus, cura nosso coração, abençoa, restaura a nossa unidade contigo, abençoa nossa igreja, para que a gente veja esses bancos aqui cheios de pessoas que têm um coração sincero na Tua presença, gente te buscando, gente te derramando diante do Senhor, porque nós dependemos desse Deus que cura, que restaura, que enxerga a nossa vida e que vem habitar na nossa casa. Nós oramos assim, Pai, pedimos o Teu socorro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.